Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, alunos e alunas ouvintes da Rádio Uninter, YouTube. Estamos aqui para entrevistar hoje o grande professor Dr. Luciano Frontino de Medeiros, que é professor da Uninter, um dos primeiros professores da Uninter, entrou um pouquinho depois de mim, portanto, há mais de 23 anos, professor Luciano, né? E também ele é professor do mestrado e doutorado, e ele então vai dar boa tarde e vai, digamos, dizer, digamos, brevemente seu mini currículo, tá bom? Boa tarde, professor Luciano,
Boa
por favor.
tarde, professor, tudo bem? Boa tarde a todos que estão aí, na oportunidade aí de nos assistir, né? Sempre é uma satisfação estar com o senhor, professor, aí nessas palestras aí que sempre enriquecem a gente aí em termos de conhecimento, né? Em termos de todas essas inovações que têm acontecido ultimamente. E eu, como professor da Uninter, né? Eu já estou, estamos aí há 6 anos, quase 7 anos já trabalhando aí no mestrado em Educação e Novas Tecnologias, mas eu tenho a minha formação, meu doutorado é em Engenharia e Gestão do Conhecimento, tenho pós-doutorado em Inteligência Artificial pela Universidade Politécnica de Madrid e também tenho mestrado de Informática aqui da Federal do Paraná e já há 20 anos pesquisando sobre inteligência artificial, então nós podemos ter uma ideia boa a respeito de como foi a evolução nesses últimos anos aí da inteligência artificial até ela chegar nesse patamar que está hoje aí de importância com relação a várias tecnologias que têm sido desenvolvidas, têm sido lançadas aí no mercado e que têm ajudado aí como uma ferramenta, né, um conjunto de ferramentas inteligentes auxiliando aí o ser humano aí na sociedade.
Muito bem, professor Luciano. Eu estou vendo aqui numa notícia da ONU e da OMS, Organização Mundial da Saúde, que eles pediram uma colaboração, já fizeram também em 12 de abril, 12 de abril, reuniram virtualmente mais de 30 especialistas numa mesa redonda virtual para discutir com esses especialistas em inteligência artificial. Qual é o melhor modo de filtrar, de poder, digamos, combater a pandemia, para ter, digamos, um panorama de como ela está no mundo, de como é que ela se porta? Então, o que é que o senhor tem que dizer a respeito de como é que a inteligência artificial pode ajudar, então, nesse combate à pandemia, na prevenção e, digamos, até na pós-pandemia? Como é que pode, digamos, a inteligência artificial nos auxiliar nesse ponto? Com a sua
Sim,
experiência,
professor.
por favor.
Esse tem sido um tema bem interessante, até a reação da comunidade de pesquisa em torno da inteligência artificial em relação aí ao problema da pandemia do Covid-19, ela, digamos, convergiu em relação aí ao problema e trouxe uma série de ferramentas, uma série aí de métodos que têm sido desenvolvidos ao longo do tempo para poder lidar com diversas situações. E hoje, dentro da inteligência artificial, existe, por exemplo, as ferramentas ligadas ao machine learning, a aprendizagem de máquina. E a ideia é que nós possamos, dentro de um sistema equipado com machine learning, detectar padrões. Então, nós podemos dizer que a detecção de padrões, que os computadores, os algoritmos equipados com inteligência artificial, diferentes tipos de algoritmos que podem ser utilizados, têm sido utilizados dentro dessa perspectiva de se buscar padrões, de identificar padrões recorrentes com relação à pandemia, à atuação da pandemia nos dias de hoje, né, a partir aí do início do ano passado. Então, nós temos também que colocar que o machine learning, o aprendizado de máquina, ele é, digamos, bastante sensível aos dados. Então, com a quantidade de dados sendo gerados a respeito da Covid-19 em todo o mundo, todos esses dados relacionados a pacientes, a número de infectados, né, ao problema relacionado aos sintomas. Então, todos esses dados em conjunto podem ser analisados por algoritmos inteligentes e, dessa forma, ele pode nos dizer alguma coisa, pode nos ajudar na detecção de padrões. O interessante é que a reação foi bastante rápida da comunidade acadêmica de pesquisa, no sentido de ir atrás para tentar fazer com que a inteligência artificial fosse aí uma ferramenta bem interessante nessa abordagem aí da pandemia. Então, um dos primeiros pontos que a gente pode afirmar, professor, é referente aí à detecção e diagnóstico da infecção, e diagnóstico precoce, no sentido, então, de predizer, né, de dar, por exemplo, alertas com relação, por exemplo, às regiões que estão sendo mais infectadas em relação a outras. Então, nesse sentido, as ferramentas podem auxiliar a fazer esse gerenciamento das ações que precisam ser tomadas com relação a isso, e a inteligência artificial, então, acaba sendo útil nesse diagnóstico dos casos que são infectados, com auxílio, por exemplo, de tecnologias até mesmo da parte da imagem médica, né? A gente sabe, né, que os infectados, lá, eles apresentam uma imagem, por exemplo, do pulmão, que ela é bem característica com relação àqueles pacientes que estão infectados ou não. Então, uma ferramenta de inteligência artificial pode ser treinada, inclusive, para fazer essa detecção de uma maneira a antecipar, a dar diagnósticos precoces, e quanto precoce for, né, melhor para a atuação com relação aí à doença. Esse é um dos casos, né, professor? Além de outros, né, que podem ser outras ações, aplicações da inteligência artificial que podem ser colocadas em prática aí nesse período que nós estamos vivendo.
Veja bem, professor Luciano, eu gostaria de que o senhor explicasse, sem ter medo, tem medo de pôr o dedo na ferida, o caso do Paraná, de Santa Catarina, Florianópolis e Curitiba, que flexibilizaram antes do tempo. Eu queria saber se, de fato, esses estados estão tendo apoio devido da inteligência artificial para prever, porque Curitiba vai ficar no pico, não entrou no pico ainda, vai prolongar bastante tempo, porque saiu de uma situação que estava bastante confortável para flexibilizar, e aí teve, então, o chamado infecção de strike, que um na festa infecta 15. Então, agora, para voltar atrás, essa remediação é muito mais grave, exatamente porque nós temos no Ministério da Saúde um comando que não é especializado. Eu diria até semelhante ao Sargento Garcia, mas, em todo caso, vamos respeitar as autoridades, mas eles teriam todas as condições, com os especialistas que foram dispensados, mais ou menos os 30 especialistas. E por que que Curitiba e Santa Catarina, então, estavam muito bem, agora estão na situação pior no Brasil, pior que Pernambuco, que Amazonas, que teve o pico muito atrás, e não tem o recurso que tem esses dois estados?
É interessante a sua pergunta, professor, porque no sentido de que, quando nós falamos em termos de dados, esse conjunto de dados que nós temos à mão para poder aplicar dentro dos modelos que mostram como é que vai a evolução da doença, Isso tem pego de surpresa muitos governos aí, muitos países aí no mundo. Então, nós tivemos, inclusive, né, os exemplos que aconteceram, aquele contágio muito rápido que aconteceu lá em vários países da Europa, né, como o caso da Itália. Então, de certa forma, nós já existiriam, já haveriam dados que poderiam nos auxiliar a fazer um controle melhor da disseminação da doença aqui no Brasil. No entanto, nós vemos que há uma dispersão de ações, no sentido de que, como hoje nós não temos uma centralização de uma atuação em termos de ações a serem feitas, então cada estado acaba tendo aí, digamos, a sua responsabilidade nas ações que precisam ser tomadas. E nós podemos identificar daí uma série, digamos assim, de ações que são diferentes de alguns estados em relação a outros. No instante em que nós estávamos numa situação até cômoda, né, se a gente falar, por exemplo, aqui do caso do estado do Paraná, então nós podemos dizer que não houve um acompanhamento adequado, no sentido de que depois, né, as medidas foram relaxadas e nós tivemos aí um aumento muito grande aí dos casos que nos levou à situação que nós estamos hoje. Então, isso tem, é claro, né, vai servir de aprendizado, mas nós poderíamos ter aprendido melhor com o caso que aconteceu em outros países. E é claro, né, nós podemos afirmar agora, de forma geral, que no Brasil a tendência é que nós estaríamos atingindo aqui o pico, né, e espera-se que a partir de agora a gente comece a entrar, né, de uma maneira geral no vale, mas nós podemos ver que enquanto algumas regiões estão um pouco mais confortáveis, outras, como a nossa, nós estamos aí com esse aumento de casos acontecendo. Então, o que nós podemos afirmar com relação a isso é que também a própria sociedade, né, professor, ela tem aí a sua parcela de responsabilidade no sentido das pessoas, de elas auxiliarem esse aspecto do contágio com relação a saírem, né, e irem nos locais, em locais públicos, e terem aí a sua... ficarem realmente atentas com relação à questão da transmissão, porque é esse nível de transmissão. Uma pessoa infectada, que se ela está num local público onde existem aglomerações, ela pode infectar de 8 a 15 pessoas, né, e isso vai acontecendo depois em escala exponencial. Então, é isso que vai acontecendo. Né, essa é a tendência. Isso, né, professor, se a gente não contar com relação aos casos da segunda onda, né, que agora a China, por exemplo, está aí, né, começando a se debater com alguns casos que já estão acontecendo com relação à segunda onda, né, que provavelmente aqueles que não pegaram, né, na primeira leva, né, vão acabar sendo infectados aí numa segunda onda. Então, esses problemas, eles acabam aí, né, se acumulando. E é claro, nós temos que ter atenção com relação a todos os dados, aquilo que já aconteceu. E eu acredito que há países que estão fazendo bem a utilização desses dados para fazer o controle da pandemia nos seus países, né? Nós podemos ver, por exemplo, Nova Zelândia, podemos ver um controle melhor na Suécia, em alguns países que têm realmente aí levado a sério essa questão. Então, aqui, além, é claro, das motivações políticas, né, que estão por trás de várias ações que estão sendo tomadas, né, professor, nós podemos dizer que, de uma maneira geral, para que se possa ter um controle adequado da pandemia, nós ainda vamos sofrer um pouquinho para poder realmente fazer com que tenhamos ela sob controle, pelo menos até aí a chegada das vacinas, né?
O senhor sabe, professor, o que mais me deixa triste é o fato de que existem no Brasil grandes pessoas que são muito capacitadas em termos de inteligência artificial e robótica. Quando na China, na Coreia, aqui no Brasil nós temos muito enfermeiro e médico que morre de Covid. São infectados porque na China e na Coreia e em outros países avançados, os EPI, os equipamentos de proteção individual, são levados por robôs. a comida no hospital é levada por robôs, portanto, impede que a enfermeira tenha contato com o paciente, mas lá somente no caso de necessidade. Então, evidentemente que isso é uma questão, digamos, de isolamento, mas o robô também pode fazer, às vezes, de substituir até certo ponto a presença humana. E no Brasil tem condições, podia ter condições de ter até, digamos, o delivery por drones. E, no entanto, nós temos que a pessoa vem aqui com o risco de contaminar, ser contaminado na estrada, na própria casa do doente, e a comida é entregue pessoalmente, não por robôs, como nos hospitais devia. Não sei se há no Brasil algum hospital que use robô, acho que não há, muito menos em Curitiba, Paraná. E, no entanto, os robôs estão aí, gastaram esse dinheiro para comprar respiradores de vendedores de picolé, gastaram milhões de dinheiro que compraram respiradores que não existiam e que não serviam e que não foram entregues, e o dinheiro foi-se. Porque no Brasil, o que se pensa mais é em aproveitar do dinheiro e travar a própria pele. E, no entanto, com isso, o povo sofre. Então, se eu acho que o Brasil teria condições de ter robôs, pelo menos para os hospitais, para, digamos, preservar os enfermeiros e médicos?
Olha, professor, é bem interessante a sua pergunta, porque até então, quando a gente pensava na robótica em hospitais, ou mesmo a inteligência artificial em hospitais, nós temos vários casos, como, por exemplo, aí, o caso de sucesso aí do robô Laura, né, que ele tem ajudado, inclusive, no monitoramento dos sinais vitais das pessoas, dos pacientes, para poder, de certa forma, otimizar o atendimento dentro aí dos hospitais. E também o pessoal pensa muito com relação à medicina dos robôs cirurgiões, né? Mas até então não havia se pensado nesse aspecto do robô ele servindo nessa questão da asepsia com relação aí a transporte e entrega de materiais sem haver o contato humano através de robôs e através de drones. Isso já é uma tecnologia já totalmente dominada, digamos. Não, outros países estão usando de uma forma bastante intensiva esse tipo de tecnologia. E é claro que aqui nós poderíamos utilizar com certeza. Entretanto, né, professor, é a questão das prioridades, né, que nós vemos aí com relação a toda essa problemática envolvida aí no dimensionamento dos recursos para poder atacar o problema. Então, num primeiro instante, quando tinha-se a ideia de que os hospitais eles não tinham a infraestrutura necessária, a primeira coisa que se pensou foi a respeito dos respiradores. Inclusive, eram as informações que vinham lá de fora, né, dos países que estavam contaminados, com relação aí à sobrecarga que estava havendo dentro das UTIs. E aí a gente viu que realmente essa questão, quando há um controle, pelo menos a gente pôde ver na fase inicial aqui, né, a questão dos respiradores ela não é tão crítica, né, porque na realidade elas procuram atender aqueles pacientes que estão já no estágio bastante avançado da doença. E aqueles e os problemas relacionados aí à compra de respiradores, nós podemos ver aí uma série de problemas com relação a isso. E eu fico até pensando, professor, depois que passar a pandemia, a quantidade de respiradores que vão ficar ociosos, né, em função depois de nós termos aí a vacina, ou seja, provavelmente da quantidade de respiradores que foi comprada, talvez nós não precisássemos de uma boa parte deles, né, que no fim acabou sendo colocado aí para essa questão de superfaturamento, e digamos que eles depois vão acabar não servindo, né? E aí é como a gente vê a realidade de muitos hospitais que até tinham equipamentos comprados que não eram nem retirados da caixa. É um problema, né? E realmente, nessa questão da priorização, eu espero que a gente aprenda com esse processo que hoje, na realidade, se nós formos identificar a quantidade de coisas que a inteligência artificial pode nos proporcionar, nós deveríamos estar usando muito mais esses aspectos, tanto para poder planejar melhor os recursos a partir das informações que nós temos aí à mão, como até mesmo outras, aplicando aí outras soluções, né, que pudessem realmente ser mais efetivas nesse momento.
É justamente porque temos, inclusive, alguém que se diz especialista em logística, né? E que não foi capaz de gastar os 45 bilhões de orçamento extra que foi dado para a saúde para combater a pandemia. Só gastou 29% desse dinheiro. Por que que não pensou exatamente em, digamos, em pôr, digamos, a salvo, digamos, da infecção, os médicos e enfermeiros, através de robôs que levassem os equipamentos e pegassem os equipamentos, porque é no momento em que a pessoa tira o equipamento, que leva 40 minutos, no momento que ela põe, que ela vai se infectar. Se for feito por robôs, esse perigo não existiria, porque o robô vem com toda a asepsia e seria a segurança. Então, como diz, é uma técnica dominada, porém o que falta é, digamos, uma espécie de controle logístico dos meios que nós temos. Inclusive, já falei em outros programas, a centralização dos respiradores na China, que agora nós temos no Brasil a Veig produzindo em Jaraguá do Sul, né? Para atender o Brasil. E existe coisa mais simples que os respiradores que podem também fazer essa ventilação forçada no pulmão. Então, é um grande problema que existe. Então, é preciso que se procure novas soluções. Daí porque a ONU e a OMS apelam para inovação. Então, eu acho que tem que ter maior incentivo para inovação. Evidentemente que as inovações, elas não vão dar todas certas. Mas é preciso que nós temos que, digamos assim, contar com ensaio e erro. Não acha, professor?
Com certeza, professor. Inclusive, até a gente pode comentar a respeito dos respiradores que foram desenvolvidos aqui no Brasil, como esse que o senhor comentou a respeito da Veig, como tem vários outros casos aí que nós soubemos, né, casos como, por exemplo, aquele da USP, né, que foi desenvolvido lá pela USP, que conseguiram fazer o desenvolvimento de um aparelho respirador com um custo bem abaixo. Mas a gente pode comentar, professor, também a respeito desse aspecto da inovação. Hoje, por exemplo, até os próprios mapas que têm mostrado aí os riscos de infecção maior ou menor, né, isso aí também é uma coisa na qual a inteligência artificial ela pode auxiliar, que é o rastreamento desse processo de contaminação. Então, no sentido de que, por exemplo, as pessoas que já foram infectadas, que se consiga fazer um rastreamento melhor, né, digamos, dessas pessoas, é possível, por exemplo, de fazer modelos que possam identificar como que a evolução da doença vai acontecer em uma determinada região, né, dentro aí dos estados, como que ela vai se propagar, ele pode estar auxiliando também nesse sentido. Um outro aspecto também, professor, que nós podemos identificar o uso da inteligência artificial é até o próprio desenvolvimento aí dos medicamentos e das vacinas. Ela pode auxiliar no sentido de identificar, né, com referência aos testes que vão sendo feitos, né, e esses testes eles têm que ser feitos aí em tempo real. Então, os testes que são acompanhados a partir aí de algoritmos de inteligência artificial que auxiliem dentro desse processo, então ela pode dizer aonde que determinada vacina pode estar atuando melhor, né, pode estar tendo um efeito melhor com relação aos pacientes, monitorando os pacientes, ela pode auxiliar nessa aceleração do desenvolvimento das vacinas, inclusive, né, aí numa taxa bem mais rápida. E outra coisa que ela pode ajudar muito também é também reduzir essa carga de trabalho aí dos profissionais da saúde, né, no sentido de ela identificar a respeito de um paciente, né, e quando o diagnóstico do paciente é feito, então o diagnóstico a partir, né, dos padrões que vão sendo detectados, os algoritmos podem verificar um determinado caso, ele pode ter um atendimento mais simples, mas outro caso ele pode necessitar um atendimento um pouco mais especializado, ou seja, ele pode ajudar a balancear essa carga aí nos hospitais, nos atendimentos, tá? E acho que também bem interessante é falar com respeito até ajudar a prevenir a doença, né? Até a prevenção, no momento em que nós tenhamos aí, digamos, um quadro um pouco mais completo a respeito dos dados que a gente sabe a respeito da disseminação da doença, do Covid, até mesmo das diferentes mutações que o vírus pode ir sofrendo também ao longo do tempo, os dados podem ir auxiliando, inclusive, para a gente melhorar cada vez mais os aspectos de prevenção. Isso tem que ser uma coisa que os governos têm que se dar conta, né? Tem que realmente atentar com relação a isso, porque hoje não basta que a gente tenha dados, né? Que dados existem aí de uma forma bastante disseminada. No entanto, nós temos que, além, digamos, da própria inteligência artificial, nós usarmos a nossa inteligência para poder auxiliar na interpretação desses dados e realmente tomar decisões que possam ser mais efetivas com relação aí à propagação, né, à efetividade das ações com relação à doença.
Por exemplo, a inteligência artificial é muito simples saber, digamos, localizar preventivamente as pessoas de alto risco. É só pegar as carteiras de identidade, os celulares, as companhias têm todos os dados, sabe a idade de cada um que tem o celular, e podia, então, evidentemente, fazer um programa em que fossem, digamos, por WhatsApp, por telefone, essas pessoas fossem, digamos, contactadas para saber como é que estão, qual é a sua condição. No entanto, parece que os dados existem, como você disse, são os big data, né? Big data existem, mas a codificação, a categorização, devia ter um programa para isso. Então, o que é que estão fazendo nossos gestores públicos? Tem que procurar, digamos, antecipar essa doença e não correr atrás. Nós sabemos que morreu alguém de 90 anos, de 80 anos, 60 anos, depois que ele morreu. Não sabemos onde é que estava antes, a prefeitura não o contactou, o Estado não contactou, por quê? Porque recursos tem para isso. E Curitiba tem técnicos para isso. Santa Catarina está cheio de startup, de técnicos de informática, de inteligência artificial, como aqui em Curitiba, entre os quais o senhor é um dos expoentes, dos inscritos, né? Mas tudo isso, no entanto, parece que o recurso humano existe, o recurso físico existe, a possibilidade de um programa existe e não são solicitados. E gasta-se com outras coisas inúteis. Então, eu acho que para isso é um grande desprestígio dos especialistas, espero, em inteligência artificial. Você não acha isso, Luciano?
Com certeza, professor. E isso também tem demonstrado o quão distantes, digamos, os governos estão aí das universidades. Essa conexão nesse momento crítico que nós estamos vivendo, a conexão aí dos governantes com a ciência deveria ser algo muito mais próximo do que tem acontecido, e realmente aí dentro das universidades é que nós teríamos os quadros que ajudariam, que auxiliariam a trabalhar com esses dados, a interpretar melhor esses dados, no sentido de fazer com que esses setores de inteligência e dos governos trabalhassem, né, e realmente tomassem ações bem mais efetivas. A questão do desenvolvimento de vacinas, o desenvolvimento, por exemplo, de medicamentos, é algo que nós vemos um esforço grande aí por parte da comunidade acadêmica em pesquisa, em identificar medicamentos que já existem, né, digamos assim, para poderem ser utilizados aí pelo menos nessas ações de quando a doença está, digamos, quando a pessoa pega a doença, né, e aí ela precisa, então, tomar alguma coisa, algum medicamento que possa ser efetivo, pelo menos aí no início. Então, a gente viu aí toda essa briga, né, a respeito da hidroxicloroquina, do uso do Coquetel junto com o AZT, e agora, nos últimos dias, nós temos visto aí também o debate com relação à ivermectina, que é um remédio vermífugo. Então, além, é claro, né, existiram pesquisas anteriormente que deram aí um certo subsídio, mas é claro que precisa haver pesquisas mais profundas a respeito, né, de dizer se realmente uma profilaxia feita com esses medicamentos, realmente ela é efetiva, né, ela consegue ser efetiva. Nós estamos no meio, né, nós estamos aí, como as pessoas costumam dizer, o avião está voando, né, e nós estamos construindo ele dentro desse processo. Então, é justamente isso. Provavelmente mais adiante nós teremos mais pesquisas sendo feitas, e é claro que essas pesquisas elas não podem ter viés nenhum de viés político, porque senão nós não temos nada com relação a atacar a essas doenças. E é por isso que é muito importante que os centros de pesquisa estejam aí alinhados. E agora a gente vê a importância, né, professor, do quanto que as pesquisas, o incentivo, o fomento, aí financiamento com relação às pesquisas, como são importantes para nos dizer, para ajudar a evitar, né, todo esse problema que nós estamos vivenciando nesse momento. Então, é algo que é necessário. A ciência, a pesquisa, ela precisa ter um incentivo muito grande, muito maior do que nós estamos tendo hoje no país, de maneira que as poucas ações que estão sendo feitas, nós vemos aí que elas dão resultado, né? As pessoas desenvolvem equipamentos, desenvolvem respiradores, e tudo isso poderia ser feito de uma maneira bem melhor, né, se nós tivéssemos aí o acompanhamento científico, essa ligação com o centro de pesquisa, com as universidades, de uma forma bem melhor do que nós temos hoje, né?
Veja bem, por exemplo, a Covid ataca esse vírus, coronavírus ataca, digamos, o pulmão, ataca o sangue fazendo coágulos, ataca a garganta, o olfato e companhia. Evidentemente que fora do seu habitat, esse vírus, coronavírus, ele pode ser, digamos, combatido por essa vermífugo. Porém, o vermífugo não vai atuar nas vias respiratórias, não vai atuar no pulmão, não vai atuar no sangue. Então, isso precisa uma experiência de infectologia mesmo, de um infectologista que saiba como é que funciona o remédio. Porque o remédio pode funcionar fora. Se eu pego, digamos, uma colônia de coronavírus fora do organismo, eu posso matar até com água sanitária. Mas eu posso dar água sanitária para o indivíduo beber? Esse é o grande problema. Então, essa questão, portanto, porque o Trump falou de cloroquina e todo mundo começou a usar a cloroquina. Isso é como se o Trump fosse médico. Entendeu como é que é? Então, são coisas que parece que estão favorecendo certos laboratórios em vez de favorecer, digamos, o bem-estar humano. Porque é preciso que haja todo o cuidado onde é que a coronavírus atua e como é que podemos chegar até ele naquele lugar. Se for no sangue, como é que eu vou chegar até no sangue? Como é que eu vou chegar até nas cordas vocais? Como é que eu vou chegar nas vias respiratórias? Esse é o grande problema. Inclusive, pode ser uma questão de conjuntivite, né? É um dos sintomas que também pode existir no coronavírus. Então, isso é muito importante saber que é preciso que haja as especialidades, sejam digamos, respeitadas. E por isso que existe inteligência artificial, para exatamente ver o que cada coisa é cada coisa, e onde é que deve ser combatido, evidentemente. Professor Luciano, suas últimas reflexões agora a respeito exatamente da inteligência artificial no nosso uso cotidiano em frente a essa doença e outras doenças também.
É muito importante, né, professor, que nós façamos aí a devida atribuição a respeito daquilo que, da capacidade que a inteligência artificial tem de resolver os problemas. É claro que nós não podemos colocar ela como a solução final, que ela vai auxiliar a resolver todos os nossos problemas. Na realidade, a inteligência artificial, os mecanismos que ela possui, foram desenvolvidos a partir aí das técnicas, daquilo que a gente faz com relação à nossa mente. Então, a inteligência artificial, ela tem essa questão de auxiliar na detecção de padrões, mas ela não vai ter esse aspecto de fazer tudo sozinha, né, de tomar a decisão sozinha com relação a alguma coisa que esteja sendo feita. Ela vai ser bastante útil nessa ideia de se trabalhar com os dados, com a quantidade de dados massivos que nós temos em mãos e já é impossível de um ser humano conseguir tomar uma decisão olhando simplesmente para esses dados, e é onde ela vai nos ajudar a trabalhar melhor com relação a esses aspectos de tomada de decisão que precisa ser feito. Então, com relação a isso, é que nós temos que pensar nela como uma ferramenta, como algo que vai nos ajudar. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta pela qual o ser humano conseguiu corporificar, os seus mecanismos inteligentes em cima de uma ferramenta, em cima de um dispositivo. Então, ela vai auxiliar onde nós tenhamos a necessidade de se trabalhar com dados muito grandes, com dados massivos, e ajudar na interpretação. Entretanto, a última palavra ainda fica com o ser humano, né? O quanto, ainda que seja o mais inteligente, um nível de inteligência muito grande da inteligência artificial, a última palavra ainda vai ser do ser humano, e é por isso que nós precisamos fazer com que esse aspecto científico ele não seja deixado de lado com relação a essas decisões que precisam ser tomadas na condução da pandemia. Ok, professor?
Professor, veja bem, só para dizer um dado, apenas para informar os nossos ouvintes, o Brasil faz parte da ONU, da Organização Mundial da Saúde, das Nações, né? ONU, United Nations Union. E então, existe a Agência Internacional da Energia Atômica, que desenvolveu um teste que detecta o vírus num espaço de 2 horas. 90 membros da ONU pediram esse teste com, os equipamentos necessários para isso. E a ONU mandou para 40 países. Ora, o Brasil está dentro do pico, do epicentro da pandemia. Eu não ouvi nenhuma notícia. Eu ouço falar da pandemia o dia inteiro na televisão. Em nenhum momento se falou de que o Brasil pediu auxílio à ONU para que a Agência Internacional de Energia Atômica, emprestasse os equipamentos para fazer testes de coronavírus mais precisos em 2 horas. Para mostrar, portanto, o descaso que existe em relação a se informar sobre os mecanismos que existem no mundo e sobre, para favorecer a população para que ela não venha a perecer por esse vírus. Professor Luciano, muito obrigado pela sua participação, pelas suas observações super inteligentes que nós vamos aproveitar, e esperamos, na próxima ocasião, tê-lo de novo na nossa entrevista. Muito obrigado, caros ouvintes. Obrigado. Então, professor Luciano pode estar no mestrado e doutorado da Uninter, da formação do Centro de Novas Tecnologias, e quem quiser consultá-lo sabe que tem aí um grande especialista em inteligência artificial.